Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o juiz Rodrigo Rodrigues Dias. Ele traz para a gente mais informações sobre o casamento coletivo cidadão que aconteceu no último mês em Toledo. E além de falar sobre esse evento, o magistrado tira algumas das dúvidas mais frequentes que envolvem o casamento sobre o aspecto jurídico, como a mudança de sobrenome e impedimentos legais. E caso você tenha alguma dúvida a respeito desse assunto ou queira sugerir alguma pauta aqui para o nosso programa, participe pelo nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rodrigo. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde aos ouvintes da Educativa também.
E doutor, para a gente começar, o senhor poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes como que funcionou e quais são os objetivos do casamento coletivo cidadão que aconteceu no último mês em Toledo?
Claro, Jéssica. Bom, a gente trabalha com casamento coletivo, que nós chamamos cidadão, nesse formato desde o ano passado. É uma ideia que eu já venho acalentando há muitos anos e que finalmente tomou corpo e a gente conseguiu firmar as parcerias de 2014 para 2015. O casamento coletivo não é algo desconhecido, né? Várias iniciativas, como a doutora Juecino, Justiça no Bairro, vários colegas o fazem, e iniciativas das próprias prefeituras em fazer os casamentos coletivos, como acontecia aqui em Toledo. A ideia era dar uma cara de cidadania para esse ato, né? Não um ato de mero assistencialismo, como era feito aqui em Toledo, por exemplo, que se juntavam todos os casais no centro da cidade, no Teatro Municipal, celebrava-se um casamento e a única diferença em relação a qualquer outro casamento era a gratuidade, né? Então, havia restrição de pessoas, juntava todo mundo ali, não havia nenhum caráter de cidadania mesmo.
Sim,
de garantia de direitos, que era o que nós gostaríamos, era aquilo que o casamento coletivo deveria ficar. Quer dizer, o momento da gente celebrar e dar juridicidade para esse casamento, isso significa a aquisição de alguns direitos, de alguma cidadania para essa família. Né? Então, foi nessa perspectiva que a gente organizou o casamento coletivo cidadão. É uma parceria que foi travada entre o SEJUSC, né, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Toledo, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do município, que tradicionalmente é responsável pelo casamento coletivo, a Faculdade de Direito, aqui a FASUL, Faculdade Sul Brasil, e a Secretaria de Assistência Social do município de Toledo, para que nós pudéssemos, então, organizar esse casamento de uma forma que garantisse direito em várias etapas, como foi feito em 2015 e 2016.
E, doutor Rodrigo, como que foi daí a recepção da comunidade para esse evento? Muitos casais se interessaram?
Olha, essas coisas, né, que a gente fica nem, o doutor Rodrigo, juiz da infância, juiz coordenador de SEJUSC, pra gente isso é só trabalho, não é pompa, né?
Imagino.
Mas não tem nada que dê mais prazer, assim, esses momentos que a gente lembra o porquê que nós prestamos o concurso, porque nós quisemos ser magistrados, né? Não, claro que é que o nosso dia a dia acaba engolindo a gente com pilhas de processo, com a distância que a gente acaba ficando em relação à comunidade. Momentos como esse, que nos oportunizam sair do gabinete, estar com as pessoas, nos faz lembrar o porquê somos juízes e porquê somos servidores públicos. A receptividade foi excelente, Jéssica. Assim, foi muito importante a gente poder, porque esse casamento foi celebrado por mim e pela doutora Denise, que é a juíza coordenadora adjunta do SEJUSC. E a cada celebração que nós fazíamos, que foram 5 celebrações em cada ano, então 10 celebrações no total, as pessoas vinham abraçar, agradecer o que o senhor fez pela minha filha, o que o senhor fez pela gente. Nossa, que casamento bonito. E vira e mexe, na cidade, a cidade é muito grande, e eu sou um só, a Denise é uma só, os casais foram muitos, você também tem, em 2015 foram 141 casais, e esse ano 186.
É um número bem expressivo, né, contando o tamanho da cidade,
exatamente,
né,
doutor? Exatamente. Então, a gente vira, aí, durante o ano, a gente encontra algumas pessoas que às vezes ficam olhando e vêm falar comigo, assim, o senhor fez o casamento da minha sobrinha, o senhor fez o casamento da minha filha. E nesse sentido, sempre elogiando, nossa, aquilo que o senhor falou, as palavras, a importância que vocês deram para aquele momento, a gente nunca vai esquecer.
Que
isso
bonito.
É muito legal.
E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também quais sobre as parcerias do Poder Judiciário para que esse evento pudesse acontecer.
Então, olha, só para dar um geral, já são três fases, vamos assim dizer, né?
Uhum.
Então, a gente primeiro são abertas as inscrições e quem gerencia esse processo é a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né? Como eu disse, já tinha o know-how que já vinha fazendo os casamentos coletivos daquela forma mais tradicional. Então, a Secretaria abre o edital e as pessoas são convidadas a levar os documentos. Né?
Uhum.
Esse ano, inclusive, nós já fizemos um prospecto, já com algumas ideias, com alguns informativos iniciais. Então, a gente bolou um prospecto, já disse quais são os regimes de bens, o que a gente pode fazer em relação aos nomes, quais são os impedimentos para o casamento e quais são os documentos necessários. Então, a Secretaria da Política para a Mulher organiza as inscrições e aí a gente faz o atendimento destes casais nos CRAS. Então, o CRAS é o Centro de Referência e Assistência Social, baseado nos territórios em que moram as pessoas. Então, a ideia era descentralizar o casamento, ou seja, tirar o casamento aqui do centro e levar para onde as pessoas moram, para que elas possam estar perto de onde elas moram, em lugares que têm representatividade para a sua comunidade, que possam levar os seus familiares para este casamento.
Uhum.
Isso não acontecia antes no centro. Né? Como que eu vinha, punha toda a família arrumada num ônibus, ou pedi para o parente, para o vizinho, pegar carro e vinha aqui, né? No centro da cidade. Então, as pessoas... aí que a gente formou outra parceria com a Secretaria de Assistência Social. Então, a Secretaria de Assistência Social nos disponibilizou os CRAS, toda a estrutura de CRAS, das cinco regiões da comarca, da cidade, né?
Foi
só na cidade de Toledo, não na comarca inteira, onde os alunos da Faculdade de Direito, supervisionados por um professor por dia, fizeram atendimento desses casais. Então, mais uma parceria com a Faculdade de Direito, na qual nós, eu também dou aula lá, nós capacitamos os alunos a explicar para esses casais quais são os efeitos jurídicos do casamento, quais são os impedimentos, analisar a documentação, montar todo o processo de habilitação e explicar para eles quais são os regimes de bens, o que significa cada um desses regimes para que as pessoas pudessem escolher, entendendo o que elas estavam escolhendo. E ainda do nome, né? Que o marido pode adotar o da mulher, que a mulher pode adotar o do marido, que nomes podem ser suprimidos e que nomes podem ser acrescidos, quais que não podem ser mexidos. Então, tudo isso é esclarecido, é montado o processo de habilitação. E mais uma parceria é com o cartório de registro civil, que acompanha todos esses atendimentos, ajudando a organizar toda a papelada e formar os autos de habilitação.
Uhum.
Feito todo esse processo, os processos vão para o cartório, são avaliados mais uma vez são repassados todos os documentos, e estando tudo em ordem, são designadas as cinco cerimônias. E as cerimônias são também organizadas pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e Secretaria de Assistência Social, porque são escolhidos lugares naquela comunidade que são representativos. Onde que no Jardim Europa as pessoas costumam casar? Né? Se eu fosse fazer meu casamento, qual espaço seria usado? Então, foi feito um levantamento dentro dessas regiões e aí são marcadas cinco celebrações todos sábados, né, são cinco sábados seguidos, normalmente no mês de maio, entre maio e junho, por força de ser o mês das noivas, né?
Sim.
E as celebrações, elas são... então, nós pedimos autorização aí para o Tribunal de Justiça. Então, uma celebração eu faço e outra a doutora Denise faz. E a celebração é um momento muito especial, tem entrada de noivos, a secretaria prepara bolo, a cozinha social do município prepara um coquetel.
E tudo isso oferecido gratuito à população.
Tudo gratuitamente.
Uhum.
Tudo gratuitamente. Então, assim, desculpa até ter me alongado na resposta.
Fica à vontade, doutor.
É que para entender essas parcerias, tem todo o processo. E todo mundo sai, assim, até a avaliação do projeto vai ser feita essa semana, né? A gente faz uma gestão de qualidade, muita coisa do ano passado foi revista esse ano e melhorou. E vamos fazer a avaliação agora, sexta-feira, para o ano que vem. E já foi feito um projeto de lei, já do ano passado para esse ano, para alterar a lei do casamento, incluir o casamento com essa cara de cidadania, para a gente não voltar para o velho paradigma, que é traz a papelada, junta todo mundo lá no Teatro Municipal, casa de qualquer jeito, quem quer casar, quem quer, todo mundo de sim levantando a mão, E a doutora Denise, a gente desce do palco, a gente pega casal por casal, pergunta se sim, recolhe o sim de cada um. A prefeitura ainda tem a comunicação, a secretaria de imprensa que faz as fotos, disponibiliza para os casais, só digital, claro, mas então tudo aquilo que se faria num casamento é feito.
Traz algo, né, significativo para esses casais, né?
Exatamente. Uhum. E principalmente para que eles entendam por que eles estão fazendo. Sabe, Jéssica, eu fui juiz de família 8 anos, né? E eu via, e por isso que eu falo que é uma ideia que vinha acalentando já na minha cabeça há muito tempo. Como fins de casamento eram conturbados porque as pessoas não tinham entendido nem por que casaram e muito menos por que esse regime de bens. Né? Então, assim, eu via que as pessoas não estavam entendendo por que que ia ter que dividir isso e aquilo que era da união antes. Então, tudo isso hoje, nesses casamentos, pelo menos, são explicados, eu falo, pelos alunos da faculdade de Direito, mas sempre supervisionados por um professor. Nós fizemos uma escala de professores que passam um dia com esses alunos ajudando a supervisão e dando essa orientação jurídica. É realmente um projeto bem legal.
Doutor Rodrigo, agora eu queria pedir, fugindo um pouquinho do assunto do casamento coletivo, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que funciona esse trabalho que é realizado pelo Sejusc de Toledo. Como que funciona e o que, que visa esse centro?
Então, a gente está com o Sejusc aqui em Toledo desde 2014, né? O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ele já é previsto na resolução 125 de 2010 do CNJ e virou uma realidade legal, né, para além de um ato administrativo do Conselho Nacional, com a lei de mediação, mas principalmente com o Código de Processo Civil, né? Então, recentemente. Mas nós já estamos com o trabalho desde 2014. Então, o Centro Judiciário é uma dissolução de conflito de cidadania, então é um espaço em que a gente quer dar concretude para aquilo que os teóricos da solução de conflito já vêm escrevendo há algum tempo, ou seja, que o fórum seja um espaço de múltiplas portas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não tem só uma forma de resolver conflito. Quer dizer, não é só você entrar com uma ação e o juiz enfiar a goela abaixo sua uma sentença. Existe uma forma e formas diferentes de resolver esse conflito. E cada conflito tem a sua peculiaridade que vai ser cabível para um ou para outro método. Então, dentro do Sejusc, nós trabalhamos com o que a gente chama de métodos autocompositivos. Que são métodos que as próprias pessoas são convidadas a dialogar e conseguir, então, acertar a melhor forma de resolver o seu conflito. Só que é óbvio que pessoas em conflito, você não pode pegar, abrir uma porta, assim, senta aqui e conversa.
Sim.
Então, a gente tem uma equipe capacitada em 3 tipos de solução de conflitos aqui em Toledo, Jéssica. Uhum. A gente trabalha com uma conciliação diferente do que as pessoas estão acostumadas, né, que chega lá no juizado especial, senta na frente, tem acordo, não tem, então tá, se tiver resposta, sai para casa. Não. Eu tenho uma equipe de conciliadores devidamente treinados e sob supervisão. A gente tem uma equipe de mediadores, então a gente também trabalha com a mediação. Também uma equipe treinada, com curso de 40 horas aulas, mais 60 horas de supervisão, supervisionados uns pelos outros e pelos instrutores, que também tem a chancela do NUPEMEC, que é o núcleo que cuida disso tudo no nosso Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. Então, todo esse processo de formação, ele é acompanhado por instâncias superiores, de modo a gente manter a qualidade. E a terceira forma de resolução de conflitos é o Círculo de Construção de Paz, trabalhando com justiça restaurativa. Também a gente está com uma equipe de 6 facilitadores de justiça restaurativa, também foram formados pelo Tribunal de Justiça num curso que foi trazido para o Rio Grande do Sul, pela equipe do Rio Grande do Sul, que é o berço, né, desde 2005, no Brasil, dessas práticas. Então, o Sejusc serve para isso. Quer dizer, é um espaço que eu posso procurar para que eu mesmo solucione esse meu conflito através de um método autocompositivo, ou seja, do diálogo e da possibilidade de eu me responsabilizar por essa decisão, de empoderar as pessoas para que elas tenham repertório para resolver seus conflitos e que ela seja a protagonista. Porque a gente tem que ver, Jéssica, que justiça, ela é mais do que a gente aplicar a lei. Ela é um valor, é uma sensação.
Uhum.
E a justiça, do jeito que nós, juízes, acabamos fazendo, é heterotutela, como a gente fala, né? Ou seja, que o juiz impõe uma sentença, é um momento que a gente acaba tirando da pessoa a possibilidade dela experimentar a justiça.
E deixa sempre uma parte insatisfeita, né, doutor?
Exatamente, porque essa pessoa, se for ver, você está se sentindo injustiçado, você quer ser ouvido pelo juiz, mas quem fala por você? é o advogado, né, que vai fazer o seu trabalho com muita importância, mas a pessoa que está em conflito, ela acaba não tendo acesso ao juiz, ela acaba sendo excluída do processo, porque é o advogado que fala, o advogado que escreve, ela acaba não participando. Muitas vezes ela chega e fala, não, hoje é o meu dia do meu depoimento pessoal, né? Hoje eu vou falar com o juiz. Aí o advogado da outra parte, não, eu não quero ver depoimento, a advogada dela como diz que não quer, o juiz também não quer, ela não fala. Uhum. E ela acaba não se responsabilizando por essa decisão e muitas vezes não entende o porquê, quando ela ganha ou quando ela perde, o que ela ganhou, o que ela perdeu, o que isso significa socialmente.
Uhum.
Né? Então, a ideia é que a gente devolva para as pessoas a possibilidade delas falarem, né? O direito à palavra e o direito de que elas trabalhem a solução dos seus conflitos. Né? Então, tem sido bastante prazeroso e bastante significativo esse trabalho com o Toledo, Jéssica.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Rodrigo Rodrigues Dias. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o casamento coletivo cidadão que aconteceu em Toledo e também vai tirar algumas das nossas dúvidas a respeito do casamento sobre o aspecto jurídico. Doutor, agora voltando a falar um pouquinho daquele trabalho que foi realizado em Toledo em relação à orientação dos casais, aos possíveis regimes de bem, impedimentos e também sobre a adoção do nome. Explicando um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essas questões, eu queria pedir para o senhor primeiramente falar para a gente quais são os possíveis regimes de bens para um casamento.
O que é importante a gente ver no casamento coletivo? Vou falar um pouco só do casamento.
Fica
coletivo,
à vontade, doutor.
Para a gente situar, né, o trabalho. A gente não pode deixar de lado o contexto social e a realidade dos casamentos coletivos. Eu não sei números, né, a gente não levantou assim, mas eu pelo pouco que eu vi, e tanto que a gente, de uma edição para outra, trabalhou isso com os alunos, coisa de 80, 85%, mas eu estou sendo leviano no sentido de não ter feito cálculo, né, mas é uma aproximação de uma sensação que eu tive. Dos casamentos, na verdade, são casais que estão regularizando uma situação que já existe, né, até com toda a burocracia, dificuldades, valores, de se casar, já se juntaram e tem uma família. Mas, em toda, por mais que a União Estável seja reconhecida como uma família pela Constituição e pelas leis infraconstitucionais, há sempre a dificuldade da prova. Né? É difícil chegar esse é meu marido, tá, mas cadê o casamento? Né? Não tem o mesmo nome. Então, isso gera alguns inconvenientes para o dia a dia do casal. Então, a gente tem, quando a gente vai falar, quando a gente vai preparar os alunos para que conversem com os casais sobre os regimes de bens, a gente não pode esquecer de que a gente vai ter que falar para eles que eles tinham uma união estável, essa união estável gerou efeitos patrimoniais, né? E que o casamento não vai apagar esses efeitos patrimoniais. O que eu quero dizer com isso? Então, o casal estava vivendo junto e tem uma casinha, né? E construíram juntos essa casinha. Aí eles vão casar e falam assim, olha, a gente vai casar e dos regimes de bens que vocês me explicaram, a gente quer a separação de bens. Então, o que seria a separação de bens? Bom, brevíssimas palavras, o que é meu é meu, o que é seu é seu. Então, tudo que tiver no curso do casamento, no meu nome, se nós terminarmos este casamento um dia, é meu, não divide. Tudo que estiver no nome da minha companheira, que vai ser minha cônjuge, é dela e pronto.
Sim.
Então, se eu explicar só isso, olha, isso é separação de bens. E aquela casinha que já tinha antes? Né? Mas tem que explicar, olha, porque tem pergunta, né? Olha, aquela casinha era no regime de união estável. E no regime de união estável, o que diz a lei? Que se não tem um contrato, né? Se não tem uma escritura pública, se não realmente não há uma formalização dela, é o regime da comunhão parcial. Então, a despeito de ter casado com separação de bens, aquela casinha vai comunicar. Ou seja, se acabar o casamento, ah, mas era a separação de bens, estava só no nome dele, mas vai para ela também. Então, a ideia é realmente deixar as pessoas absolutamente cientes do que elas estão fazendo. Então assim, se por algum motivo o casal fala assim, não, por mais que essa casinha esteja na união de nós dois, só ele que construiu, realmente não acho justo que seja para mim, até porque ele já vinha construindo há muito tempo. Então, vocês podem colocar no regime, no pacto antinupcial, que eles querem a separação de bens e que, inclusive, aquela casa tal, localizada no bairro tal, no lugar tal, vai estar excluída da comunhão. Então, tudo isso para explicar o quê? Que a gente tem que ter um mau cuidado com a realidade que a gente está trabalhando. Então, a gente trabalha com basicamente 4 regimes de bem, né, pro casamento, sendo que um é muito pouco usado. Até quando
caiu em desuso bastante, né?
Na verdade, pelo caso, é um regime novo, mas é um novo que já ninguém ninguém sabe direito nem como usar, que entrou com o Código de 2002, até toda a doutrina do direito civil critica esse regime de bens, sabe, Jéssica? Porque não faz parte da nossa tradição. Então, basicamente, a gente trabalha com a comunhão universal, ou seja, todos os bens anteriores e posteriores ao casamento comunicam-se ao casal. Ou seja, se amanhã esse casamento acabar, metade de tudo é dos dois. Nós trabalhamos com a comunhão parcial, que é o regime mais comum do nosso ordenamento, da nossa cultura, né, jurídica, nossa cultura social, que é a comunhão parcial de bens, ou seja, a partir do casamento, o que é meu é meu, o que é dela é dela, o que era antes, né, do casamento, o que é meu, o que é dela, mas depois do casamento, o que nós construímos juntos é dos dois. Então, a partir do casamento, todo patrimônio amealhado, todo patrimônio construído, ele é, no fim eventual de um casamento, dividido entre nós dois. E a separação de bens, que nós já conversamos um pouco, ou seja, aqui, o casal já entra no casamento com o que é seu, o que é seu, o que é dela ou é dela, o que é meu, o que é dela. E aquilo que no curso do casamento foi colocado só no meu nome é meu, que é só no nome dela é dela, e aquilo que nós colocarmos no nome dos dois, por óbvio, é dos dois.
Sim.
E tem a tal da participação final nos aquestos, que ninguém quase usa, que você, é como assim, você passa o casamento inteiro como separação. Basicamente é isso, né? Você vive o casamento como uma separação. Então, um não precisa de autorização do outro para vender, está no meu nome, está no meu nome. Quando a gente está casado, eu posso vender uma casa, está no meu nome, sem pedir para minha esposa. Mas quando nós vamos nos divorciar, se eventualmente nós nos divorciarmos, nós vamos olhar para trás deste casamento e vamos ver se está só no meu nome, se isso foi adquirido no curso do casamento, se foi divino. É um pouco complicado, as pessoas quase não usam. Você quase precisa viver com um computador na sua vida.
Fica um pouco difícil, né, doutor?
É difícil, né? Mas só quero deixar claro para os ouvintes que essa questão, né? A despeito desses quatro regimes de bens, ainda mais nos casamentos coletivos, há o período de união estável que a gente tem que explicar para as pessoas, a gente explica que ele já gera efeitos patrimoniais e 99% das vezes comunhão parcial de bens.
Doutor, ainda falando sobre essas questões que são explicadas para os noivos antes do casamento, nos casamentos cidadãos que são organizados em Toledo, que deveres que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes que decorrem do casamento para ambos os cônjuges?
A gente acaba até deixando até um pouco para falar mais, até no dia mesmo da celebração, né? Mas o que a gente vai falar antes para eles, são os efeitos jurídicos, a primeira coisa, né, ou seja, juridicamente, vocês vão ser reconhecidos socialmente como uma família, não que não os fossem antes, mas você vai ter um documento, que é a certidão de casamento, que te dá um status de prova de família muito mais claro e cristalino. O casamento, a gente sempre fala para eles, é de tamanha importância que a própria lei prevê uma celebração pública, uma celebração por um juiz de paz, no nosso caso, por dois juízes de direito autorizados pelo presidente do Tribunal de Justiça, inclusive com palavras sacramentais, né? O 1535 do Código Civil diz que depois que a gente explica, né, que o casamento se consubstancia, depois do sim, as palavras sacramentais que nós que celebramos temos de repetir para sacramentar esse casamento. Então, quase que um rito religioso, é um rito, quer dizer, a própria lei mostra que a importância desse casamento e dos deveres decorrentes. Então, o dever de fidelidade, claro, mas a gente sempre destaca que é um dever muito maior que o de lealdade para com o seu cônjuge, né? De ser leal em todas as circunstâncias. E quando a gente diz isso, a gente está falando de apoio moral, de afeto, de uma comunidade de família, de apoio material também, de não deixar desamparado o seu marido, não deixar desamparado a sua esposa, não deixar os filhos desamparados, no que tange também a um aspecto afetivo e emocional, né? Porque as pessoas, que também não é só colocar a comida na mesa e virar as costas, trabalhar e ficar tudo e não tratar bem, né? A gente aproveita o momento também para falar dos direitos das mulheres dentro do casamento e acabar também mostrando que é uma união de vidas e não é uma forma de subjugar um ao outro, nem o homem à mulher, nem a mulher ao homem, principalmente pelas questões da violência doméstica, sendo um momento organizado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né? E a gente também conversa sobre, com eles, algo um pouco mais genérico, mas que é de suma importância, de que o casamento é um esforço diário, né, Jéssica?
Sim.
De que o casamento, ele não, ele é um construir todo dia uma relação, né? Não é, eu falo para eles quando eu vou fazer a celebração, esse é o primeiro sim que vocês estão dizendo um para o outro. Vocês têm que dizer sim um para o outro todos os dias. Tem que se lembrar todos os dias porque escolheram um ou outro, porque escolheram construir uma família, porque são duas pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, culturas e criações diferentes, que vão dividir o mesmo teto, pior, a mesma cama.
Sim.
A gente precisa ter respeito e entender um ao outro, senão o casamento não funciona.
Doutor Rodrigo, outra dúvida que deve ser muito frequente é em relação à mudança de sobrenome. É, essa mudança ela é necessária, não é? O que ele diz sobre isso?
Então, não é. Sabe que uma das coisas que foram mais interessantes no casamento coletivo foi a questão do nome, né?
Uhum.
Então, que as pessoas chegam com aquela noção de que a mulher necessariamente tem que adotar o nome do homem, né? A maior parte chega assim, eu posso ficar com o meu nome? Sim, pode, a senhora, né, se não quiser alterar absolutamente nada,
não precisa.
Né? Então, não há uma necessidade, né, como antigamente meu pai, às vezes brincava, meu avô, que foi lá e passou a minha mãe no nome dele no cartório, né, uma brincadeira machista, mas para mostrar o quê? Que isso ficou na nossa cultura, né, de que a mulher tem que ter o nome do homem, ela perde o nome, né, ela passa, é o senhor e a senhora fulano, né, então... dentro desse âmbito de igualdade, de direitos, né, a mulher pode optar por ficar com o seu nome. Então, muitas ficam não quero mudar documento, não quero fazer nada, então pode ficar com o seu nome, sem nenhuma alteração. Outras decidem alterar, mas o mais interessante nos casamentos coletivos é que vários homens adotaram o nome de suas mulheres. Não foi um, não foi dois, Jéssica. Isso é uma surpresa interessante.
Sim, sim, a gente não espera, né, escutar isso.
Não espera, até por causa dessa nossa cultura, né?
Uhum.
A gente dizendo, como que eu, homem, vou adotar o nome da mulher? E muitos trocam para ficar com o nome igualzinho.
Então,
muitos
legal.
Fazem assim, ele pega o nome dela e põe no meio do dele, e ela pega o dele e põe no fim do dela. E os dois sobrenomes ficam absolutamente iguais.
Que bacana.
Isso aconteceu mais de uma vez, né? Então, lógico, quando a gente faz orientação, em tese, isso foi o primeiro susto, né? Eu lembro que a gente foi fazer, no primeiro dia não era eu que estava supervisionando,
e
os professores me ligam no celular, assim, doutor, é o seguinte, tem um casal aqui que descobriu que um homem pode adotar o nome dela, também, mas eles querem pensar. Eu falei, então deixa pensar. E qual que é outro dia? Pois é, se a gente está fazendo toda a orientação jurídica para as pessoas saberem, e se elas estão sabendo que precisam pensar, a gente vai ter que dar prazo para pensar, a gente vai ter que criar o dia para aqueles que quiseram pensar.
Sim,
e a gente
claro.
Criou então, né? Assim, a gente pensou e não pensou em tudo. Né? Porque quando souberam disso, eu quero entender o que está acontecendo, como que eu vou fazer isso, e eles toparam, e foi bem interessante, aí a gente marcou um outro dia, inclusive, isso entrou na nossa pauta, né, agora, a gente sempre tem, se as pessoas não decidirem na hora, quiserem pensar, entender melhor, a gente faz um dia a mais de atendimento, que é o último dia, só que é aqui no centro, né, e elas podem, então, concretizar essa decisão, né, de
o que fazer em relação ao nome, né?
Ou nome, qualquer um deles. Até de casar, né?
Sim,
pode
sim.
Pode ser que depois que eu descobrir tudo, eu não quero. Pode, melhor assim.
Ué? É, né? Tudo pode acontecer, né, doutor?
Exatamente.
Quando a gente fala em casamento.
Exatamente.
Doutor Rodrigo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas pra gente finalizar a nossa entrevista, eu queria fazer uma última pergunta pro senhor. Pro senhor falar um pouquinho pros nossos ouvintes, como que foi, como magistrado, participar ativamente da organização desse evento e realizar cerimônias? E essa aproximação com a comunidade é gratificante?
Olha, eu falo, sabe, Jéssica, que o SEJUSC como um todo, né, porque tem todo esse trabalho da parte de solução de conflitos, mas tem esse ser que a gente esquece de falar, que é o ser da cidadania, foi um reencontro meu com a minha carreira, quer dizer, de lembrar aquele jovem que na segunda ano da faculdade de Direito foi trabalhar com magistrado, sem saber, sabe, entrei na faculdade de Direito sem saber o que eu queria fazer direito, e acabei trabalhando com magistrado e me encantei pela magistratura. Então, no segundo ano da faculdade, decidi que eu queria ser juiz, me esforcei, entrei no concurso. Só que o trabalho vem, né, como uma avalanche, é processo, é cobrança do CNJ, cobrança de corregedoria, e atende advogado, e problema com cartório, tem servidor, não tem servidor, e tem que brigar no tribunal, e às vezes é atendido, às vezes não é. E quando a gente vê, a gente se desconectou disso. A gente se desconectou do público que a gente atende, a gente se desconectou dos nossos ideais um pouco, e a gente acaba indo no automático. Quando a gente para, se conecta de novo com as pessoas, quando a gente olha para as pessoas, quando a gente faz um trabalho que a gente está totalmente exposto às pessoas, e a gente faz isso com amor, com vocação, com dedicação, e a gente recebe o retorno delas, eu até perdi as palavras, é gratificante, é que eu falo, obrigado, e gratificante.
É mais que pouco, gratificante, né?
É pouco, mas como o português não tem mais do que eu posso usar, é isso. Uhum. Né? É um trabalho...
Bem legal, doutor.
Que assim, que realmente nos... Que quiser a todos os magistrados puderem fazer algum tipo de trabalho que entre em contato direto, sabe? Eu, uhum, já sou juiz de infância, tenho um contato maior, vou para CRAS, vou para CREA. É interessante conversar com a minha colega, que é juíza do Cível, que trabalha comigo, né, doutora Denise Krieger. Como ela também fala emocionada, a gente ainda no Cível, né, ela sempre fala para mim, Rodrigo, que a gente fica vendo lá contrato bancário, você vai tirar o nome do Serasa, do SDPC, e a gente acaba levando aquilo no automático. E realmente
esquece que são pessoas, né?
Da pessoa. Então, uhum, isso gera uma conexão, isso gera uma satisfação, isso gera para a gente ver como ser magistrado catalisa as coisas na sociedade e como a sociedade olha para a gente com esperança e com importância, que às vezes a gente acha que está sem. Então, foi muito bom trabalhar e por isso que é um projeto que a gente não vai deixar morrer aqui em Toledo, pelo menos.
Doutor Rodrigo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez. E parabéns pelo trabalho.
Obrigado, Jéssica. Eu agradeço mais uma vez o convite, a possibilidade de falar do nosso trabalho, do nosso Sejusc e abrir essas portas para o Sejusc de Toledo e para o nosso trabalho. Boa tarde para todos os ouvintes e eu agradeço profundamente a oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.